Você está ouvindo Feijoada Completa.
Olha, nesse fim de semana você tem Djavan em Brasília, exatamente, né? Se apresentando aí no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Djavan, depois de muito tempo sem vir à capital da República, vai estar aqui amanhã, né? Dia 27 de abril, a partir das 9 da noite, lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, num showzaço que vai trazer canções aí da sua turnê, né? Que tá muito bacana, chamada Vesúvio. Vesúvio é o nome do novo disco do Djavan. E no show ele também vai trazer aí sucessos da sua carreira, que é muito extensa, né? A carreira desde os anos 70, já vão fazendo, né, quase 50 anos, mais de 40 anos de carreira, certamente, quase 50 anos de carreira aí, e fazendo um belo trabalho, né? Ele que completa 70 anos nesse ano e vai trazer então esse espetáculo chamado Vesúvio aqui para Brasília amanhã. Você tá ouvindo ao fundo aí Vesúvio, que é essa canção do novo disco do Djavan.
Fazer o que fez e ver você sempre ligada.
Muito bem, Djavan, muito bacana. Bom, vamos agora rodar o nosso país e falar de coisas interessantes do Brasil afora.
Brasil de ponta a ponta, os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Lutador, vai em frente, batalha, esquece a dor. Se não tem pra comer, ainda faz pra sorrir.
Pois é, belíssima canção do Serginho BH, sambista lá de Belo Horizonte, falando sobre a batalha do povo brasileiro, né? Um povo que, se não tem pra comer, ainda faz pra sorrir. Povo que batalha muito. Pois é, Serginho BH, essa canção que se chama Lá Vai Maria. É uma coisa realmente muito linda, essa música do Serginho BH. E por falar nessa coisa da batalha pelo dia a dia, né, na luta pela sobrevivência, de repente aparecem iniciativas que podem ajudar a gente, né, ajudar as pessoas que precisam, ajudar o ser humano, que é uma coisa mais importante, né? O projeto Geladeira Solidária, também chamado aí de geladeira comunitária em alguns lugares, começou na Europa, viu? E já existe em algumas cidades do Brasil, né? Incluindo aí Porto Alegre, Goiânia. E agora, nesta sexta-feira, ou seja, hoje, completa-se exatamente 8 dias que o primeiro projeto desse gênero foi lançado em Brasília, na entrequadra 712/713 Norte. A ideia é de trazer essa proposta para Brasília, é do empresário, psicólogo e acupunturista Gustavo Ribeiro Lima. E é com o Gustavo Ribeiro Lima que a gente conversou e vamos trazer essa entrevista para você, para contar um pouco dessa história. Geladeira solidária, ou seja, você colocar lá alimentos para as pessoas pegarem, né? Alimentos válidos, tudo bonitinho, para as pessoas poderem pegar, pessoas que têm necessidade, que precisam poder comer. Muito bacana essa ideia. E a gente vai conversar e vai ouvir agora essa conversa que eu tive hoje com o Gustavo Ribeiro Lima. Gustavo Ribeiro Lima, é um prazer em ter você aqui no nosso programa para falar um pouco sobre esse projeto Geladeira Solidária. Como é que vai, Gustavo? Tudo bem?
Estou ótimo, estou muito feliz de estar aqui no programa contigo, Edson. É uma alegria enorme levar esse projeto para outras pessoas.
Pois é, fala um pouco sobre a ideia, né, de trazer um projeto que já existe aí, né, já começou na Europa, já existe em algumas cidades brasileiras. Como é que você se inspirou para poder trazer esse projeto aqui para o Distrito Federal?
Esse projeto surgiu de uma situação da clínica. A gente estava na clínica Cura Compultura, a gente estava trocando as geladeiras. Uhum. E aí um colega, ele mandou um vídeo, por acaso, dessa geladeira de Goiânia. Parece que Goiânia já tem uma geladeira lá funcionando há algum tempo. Uhum. E a gente pensou, por que não, né, fazer essa geladeira antiga nossa e destinar para esse fim? E aí toda a equipe se reuniu, a gente conversou bastante, a gente decidiu, né, pegar aquela geladeira mais antiga, a gente envelopou ela e destinou para ajudar as outras pessoas, né? Mas é como você falou, Edson, já tem essa iniciativa na Europa, na Índia, né, em outras capitais brasileiras também.
Explica para o ouvinte exatamente como funciona a geladeira solidária.
Normalmente o nome dela é geladeira solidária ou geladeira comunitária, né? Uhum. A ideia é uma geladeira normal, né, que fica do lado de fora de algum comércio ou de alguma residência. Ela fica ligada, normalmente aberta 24 horas por dia, né? Uhum. E as pessoas podem deixar os alimentos lá que tem excedente, né, da pessoa sei lá, mora sozinha, fez a comida para ela, ainda tem uma comida de qualidade que sobrou, digamos assim, ela embala bem esse alimento e guarda lá para quem precisa poder se alimentar, né?
Uhum.
É uma ideia que tem uma finalidade, digamos assim, social, né? De ajudar as pessoas que podem estar precisando de alimento e também educativa.
Uhum. Ou seja, a pessoa, por exemplo, que tá de noite, tá na rua, tá com fome, ela, né, pode ir lá abrir a geladeira, ver o que, que tem lá para poder pegar alguma coisa para ela, é isso?
Exatamente, né? Ou, uhum, a pessoa tá passando 24 horas, né, no caso da nossa geladeira.
Uhum.
Né? Então a pessoa pode passar lá qualquer hora do dia, da noite, ver os alimentos que tem, né, que foram doados, e ela se alimenta desses alimentos, né? Melhor do que pegar numa lixeira, pegar numa situação insalubre, né?
Uhum.
O alimento está refrigerado, está embalado, com data de fabricação, é muito seguro para a pessoa que está comendo.
Ah, bacana. E quando você decidiu, né, quando vocês decidiram usar essa geladeira, vocês chegaram a entrar em contato com o pessoal de outras geladeiras solidárias, com o pessoal de Goiânia, por exemplo? Como é que foi que vocês pegaram o know-how para poder fazer, levar esse projeto adiante?
Mais coragem, né? A gente pensou nos prós e contras, né? A gente não tinha contato, como fazer esse empresário de Goiânia, por exemplo, ele não se identificou.
Uhum.
É, né, as outras ideias que eu tinha de outros países, então nem sabia que tinha outras capitais no momento inicial do projeto.
Uhum.
Então a gente foi pensando como equipe, né, da clínica, todo mundo, que seria bom ou ruim. E aí a gente ajustou as regras, ajustou a forma da arte, ajustou os detalhes para que o projeto funcionasse da melhor forma possível, né?
E como é que ela está identificada, Gustavo? Como é que ela está identificada, assim? Como é que é fácil identificar a geladeira solidária, que não é uma geladeira qualquer, que ela tem lá um banner, alguma coisa? Como é que funciona essa arte visual dela?
A gente investiu um pouquinho, a gente contratou uma empresa específica para isso, né? Tem um amigo meu, Gustavo também, da Universo, da Gráfica Universo, e ele, uhum, é especialista em arte, né? Então ele fez uma arte personalizada bem, bem chamativa. A geladeira é amarela, enorme.
Uhum.
Tá do lado de fora da clínica Cura Acupuntura, na 712/13 Norte.
Uhum.
E aí dá para ver da rua, é fácil das pessoas pararem o carro na frente e doarem os alimentos. E muito fácil de quem transita, né, na 712/13, parar lá e pegar com muita segurança. Tem luz, tem tudo direitinho.
Uhum.
E ela tá lá de fora. É uma geladeira do lado de fora da clínica, né? Então, assim, quem passa já dá para ver de longe já.
Ah, bacana.
A parte amarela, tem as regras na porta, acho que isso é uma parte importante, né?
Uhum.
Tem que ter regras claras para quem está deixando os alimentos, né? E basicamente é isso, bem fácil mesmo.
É, não adianta você lá colocar um negócio sem embalagem, sem o acondicionamento adequado, né? Então tem que estar numa embalagem bonitinha, fechada, né? Que possa ficar fechado, porque o alimento, uhum, em contato com o ar que não está fechado também pode deteriorar mais rápido, né, Gustavo?
Isso, uma das regras é, inclusive, que não pode embalagens abertas, né?
Uhum.
Sei lá, a pessoa consome meio todinho e deixa a outra metade. Até maldade fazer isso, né?
Não pode ter falta de respeito.
Tem uma falta de respeito. Então, assim, acho que seria legal até falar das regras, né?
Uhum.
Para o pessoal conhecer, né?
Uhum.
O que não pode são alimentos vencidos, tá? Uhum. De jeito nenhum, né? Maldade fazer isso. Não pode bebidas alcoólicas, né?
Uhum.
Um dos objetivos da geladeira é nutrição e saúde.
Exato.
Não é, né? Beber dar ninguém.
Uhum.
Carnes cruas, peixes, ovos também não pode. E as embalagens abertas, como eu falei.
Uhum.
Isso aqui não pode, né? De forma nenhuma.
É, tem que ser porque às vezes a pessoa não tem nem como preparar, né? Então, se deixar o alimento, uhum, só in natura, não. In natura, no caso de frutas em condição de consumo, pode deixar, né?
Pode. É muito comum o pessoal deixar banana, abacate, né?
Ah, bacana.
Frutas que, digamos assim, a própria casca já é uma embalagem tranquila, fácil, uhum, né? Maçã, uhum, né? O pessoal deixa a maçã lavadinha, muito bonito. O cuidado que muitas pessoas têm em deixar um alimento de qualidade, assim.
Pois é, isso que eu ia te perguntar.
Abre a geladeira e dá até fome, nossa. Tão bom aqui.
Pois é, eu ia te perguntar isso agora. Como é que tá essa recepção das pessoas? Como é que tem sido, Gustavo, esse que você tem sentido aí, a reação das pessoas a esse projeto?
Maravilhoso, eu não esperava de coração que tivesse essa repercussão, né? Ontem fez uma semana, né?
Uhum.
Hoje é sexta-feira, tem 8 dias. É, eu gravei um vídeo curto, né, com a minha esposa, muito amador, mandei para uns 3, 4 amigos,
uhum,
e de repente chegou essa proporção. As pessoas estão muito abertas, estão muito felizes, estão dando muito apoio a esse projeto. O fluxo de alimentos é impressionante, né, Edson? Uhum. O pessoal deixa alimento toda hora a geladeira enche, esvazia.
Bacana isso.
É uma coisa muito bonita de se ver, as pessoas pegando só o que precisam, isso acontece muito.
Uhum.
Muito bonito ver essa consciência, tanto
de quem doa quanto de quem recebe, né?
É, dos, dos níveis sociais mais altos ou mais baixos da população, digamos assim, níveis sociais, todo mundo tem consciência, carinho, respeito com o projeto.
Bacana,
a geladeira está destrancada, não tem nenhum cadeado, nenhuma corrente, nem nada. Você tem que levar a geladeira para levar. E ninguém levou. Tá muito bonito isso.
Bacana demais, né?
Inspira muito ver esse
coisa
tipo
fantástica.
De...
Esperemos que isso se multiplique, né, Gustavo? Que outras iniciativas aí aconteçam em outras áreas, né? Aqui da cidade, em outras cidades, porque realmente é um projeto muito bacana. A gente fica feliz de poder divulgar e fazer parte disso. Portanto, olha, a geladeira solidária está na 712/13 Norte, né, em frente à clínica Cura Acupuntura. É, então você pode passar lá se você, por exemplo, aí tem, né, um alimento em perfeitas condições de consumo e pode deixar com a embalagem bonitinha, tá fechadinho, então vai, pode deixar lá
com a data de fabricação, né,
com a data de fabricação bonitinha, para que as pessoas possam consumir. Então é um projeto de solidariedade, um projeto, né, de auxílio, de apoio às pessoas, né, e acho que desperta a consciência de todos nós, acho que isso é muito importante. Gustavo Ribeiro Lima, ele que é acupunturista, psicólogo, empresário, dono da Cura Acupuntura, que idealizou aí para ali na 712/13 Norte esse projeto Geladeira Solidária. Gustavo, muito obrigado por participar aqui do nosso Feijoada Completa. Aliás, o programa chama Feijoada Completa, né? Boa, a gente tá falando de comida mesmo, então...
deixar lá um pouquinho,
exatamente,
né?
Deixa quem quiser deixar lá uma feijoada completa, né? O povo vai, quem gosta vai agradecer, né? Não vai ficar, triste, não. Muito obrigado por participar aqui com a gente, Gustavo.
Eu que agradeço, Edson. A geladeira, se outros empresários quiserem, tá, eu fico à disposição, tá?
Uhum.
Posso procurar Cura Acupuntura, Gustavo Lima me acha com facilidade.
Uhum.
E a ideia realmente é multiplicar essa iniciativa, tá? Que pode educar as pessoas, pode dar dignidade, saúde. E eu fico muito feliz pela oportunidade que vocês estão abrindo aqui para a gente divulgar isso, tá? Muito importante o seu apoio, o apoio do programa. Eu fico honrado em poder participar.
Obrigado pela participação, Gustavo. Um grande abraço, um ótimo fim de semana para você.
Pra ti também, forte abraço.
Tudo de bom. Tá aí, participação do Gustavo Ribeiro Lima conversando com a gente e você então, 712/13 Norte, no bloco H, em frente à clínica Cura Acupuntura, para você deixar lá o alimento em perfeitas condições. E muito bacana, né? Um depoimento da pessoa que participou de uma matéria que a gente leu aqui na produção do programa. É a pessoa dizendo que a criança ia ter um ovo de Páscoa porque alguém se lembrou de deixar alguns chocolates lá na geladeira solidária e a pessoa pode levar para casa um chocolate que ela não poderia comprar para o filho. Coisa de emocionar realmente esse projeto Geladeira Solidária. Vale muito a pena investir, vale muito a pena saber mais a respeito. Muito bacana. Vamos falar de cultura?
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Pois é, nesse fim de semana está acontecendo, essa semana, o Eixo, o Festival Internacional, né, evento internacional de choro, Encontro Internacional de Choro, que celebra os 20 anos da Escola de Chorinho Rafael Rabelo, aqui do Clube do Choro de Brasília, né, e um dos homenageados desse evento é o bandolinista Armandinho. Gente, o Armandinho é multi-instrumentista, né, porque a gente já conversou com ele aqui para falar de guitarra baiana, já conversamos com ele para falar da cor do som, e hoje ele vem falar de bandolim. É, o Armandinho, que por conta de um acidente de bicicleta tá de molho, não pôde vir a Brasília pro evento, né? Mas de qualquer forma tava na lista de homenagens aqui do evento do Eixo, desse Encontro Internacional de Choro, e vai falar um pouquinho com a gente agora sobre a sua relação com o chorinho e com o bandolim. A gente tá ouvindo aí no fundo, né, a música Assanhado, da fase instrumental da Cor do Som, justamente com esse bandolim maravilhoso aí. Armandinho, boa tarde para você. Prazer em ter de volta ao Feijoada.
Opa, boa tarde, Edson. Prazer é todo meu, viu? Me dar essa oportunidade de poder explicar as coisas, né, que aconteceram, que estão acontecendo, enfim. Mas está tudo tranquilo, tudo bem.
Importante
e é isso, né?
Importante é que você daqui a pouco vai estar novo em folha.
Exatamente. Isso aí. É bom, isso... com fé em Deus. A mão tá boa, a mão já tá até dando uns dedilhados aqui.
Oh, que maravilha.
Perder a prática. Mesmo ter o médico dizendo, não, cuidado, cuidado, mas é aquela coisa, né? Ele não resiste.
Músico não tem jeito, mas, né?
Enfim. Eu fiquei muito triste, né, em acontecer isso justamente na semana. É tão importante para mim o Clube do Choro de Brasília, a Escola de Choro Rafael Rabelo, esse trabalho do Record Bandolim, que eu conheço bem antes de fundar a escola.
Uhum.
Record é um fã, né, que já teve guitarra baiana, já tocou, já... Diz ele que começou a aprender bandolim quando me ouviu tocar.
Olha só.
É, ele lá em Salvador.
Uhum.
Ele me viu tocar e falou, rapaz, eu vou aprender esse negócio.
Pois é, ô Armandinho, como é que começou essa sua relação com o bandolim? Foi na mesma época da guitarra baiana? Foi uma coisa meio que junto? Como é que foi isso?
É, praticamente junto, porque eu sou... É, quer dizer, meu pai inventou o trio elétrico a partir da invenção desse cavaquinho elétrico.
Uhum.
Né? Quando ele e Dodô resolveram fazer um cavaquinho violão elétrico, viram que não precisava da caixa do cavaquinho. Se fizesse um cepo maciço, o som sairia muito mais alto, sem microfonia.
Uhum.
Foi aí que eles fizeram o instrumento que os amigos apelidaram de pau elétrico.
Ah, sim, e o pau elétrico que era a base do que era o trio elétrico, né?
Exato. E foi antes do trio. Foi daí que eles tiveram a ideia, quando o Dodô aprendeu a ligar em bateria de automóvel, de sair em cima do carro com duas cornetas daquelas metálicas.
Uhum.
E sair tocando um frevo. E aquele cavaquinho com o som gritante nas cornetas, bastava ter percussão para acompanhar.
Ah, sensacional.
Ele fez o papel de uma orquestra de metais.
Ah, legal demais.
Ele tocou, inclusive, em Recife, no Carnaval de Recife, em 59, e eles ganharam o Carnaval, eles ganharam o troféu, que foi uma coisa assim, daí não existia aquele ciúme de Carnaval de Bahia, de Recife, né? Eles foram recebidos, que eles tocavam frevo, e ganharam o Carnaval em 59. A
uhum.
prefeitura homenageou e levaram troféus, né, para Salvador. Quer dizer, tem essa história, eu nasci ouvindo isso em casa.
Uhum.
Eu nasci ouvindo um instrumento já elétrico, vendo meu pai tocar bandolim em casa. Então eu ouvia muito, só que a minha mãe não deixava eu aprender. Eu tinha boa vontade de pegar, mas ela, não, você tem que estudar. Rapaz, é incrível que aí eu perdi a minha mãe, né, com 8 anos de idade.
Sim.
Foi aí que eu deslanchei, me deu um vazio durante um ano, mas com 9 anos eu me colei, meu pai, e quero aprender. E aí, rapaz, foi a cada dia eu ia evoluindo. 10 meses depois veio o Carnaval, né, eu com 10 anos de idade, ele fez um trio elétrico para mim, eu já era solista, um trio só de meninos.
Que legal. E aí, então, já usando o bandolim nessa época, já?
Já não, eu comecei, na verdade, com o bandolim. Era um cavaquinho com afinação de bandolim.
Sei.
Aí, logo em seguida, ele me deu um bandolim também. E eu fiquei aprendendo, porque em casa, antes de ser trio elétrico e aquela coisa toda eletrificada, era acústico. Funcionava o regional, tocava chorinho, tocava seresto. Então tinha todo esse lado, né, da coisa em casa de amigos.
Uhum.
Eu aprendi toda essa história por meu pai. Eu ouvi Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo, Lupércio Miranda, Garoto. Ouvia tudo isso por meu pai. Eu não escutava eles.
Uhum.
Então, na verdade, eu só comecei a escutar disco quando estourou Beatles na minha vida.
Olha só.
Aí foi que eu comecei a comprar disco, a ter interesse em comprar e ouvir, porque a música instrumental eu já tinha em casa.
Uhum.
E é a partir daí que eu aprendo a tocar guitarra e começo a fazer grupo de iê-iê e levar o meu cavaquinho no lugar da guitarra.
Olha só.
Aí, em 74, o Moraes me chamou para tocar com ele. Eu já tinha tocado na Grande Chance, no Flávio Cavalcante, já tinha gravado 3 discos de bandolim.
Uhum.
E já vinha fazendo trio elétrico em Salvador. O Moraes me chamou para tocar com ele lá, para formar uma banda com ele. Eu formei a banda tocando o cavaquinho, né, e fazendo do cavaquinho uma guitarra. Essa banda que a gente formou se transformou na Cor do Som. A Cor do Som, eu continuei com o cavaquinho, gravei o primeiro disco, o segundo ao vivo em Montreux, todo com o cavaquinho elétrico, sendo a minha guitarra. Foi aí que eu percebi, eu falei, peraí, isso aqui é a minha guitarra.
Uhum.
e dei o nome de guitarra baiana. Em seguida, coloquei uma quinta corda para ela ficar com mais campo, né? Essa dica da quinta corda, né? Que todo mundo passou a usar.
Uhum.
Imediatamente, ao começar a fazer guitarra baiana de cinco cordas, e eu passei a procurar luthier, inclusive, para fazer o bandolim também de 10 cordas. E não consegui, aí fui deixando, né? Até que em 94 um baiano lá falou, eu faço seu bandolim. Aí fez, mas ele não trabalhava bem com acústico, o bandolim ficou elétrico, eu deixei meio encostado.
Uhum.
Esse bandolim o Hamilton de Holanda conheceu lá em casa, passando uns dias lá e tal. Eu falei para ele, isso é uma experiência que eu quero tocar para frente, ainda não achei o luthier. Mas Hamilton viu nisso, rapaz, a grande possibilidade, né, assim, de... Porque eu me dividia entre bandolim, cavaquinho, guitarra, eu tinha toda essa, né, esses outros caminhos, né, com a cor do som, eu toquei muito o guitarrão,
sim,
normal, né? Então, com o trio elétrico é que eu só tocava o cavaquinho, que eu transformei na guitarra baiana.
Na guitarra baiana.
Veio o nome e tal, então foi uma história toda, né, de evolução do instrumento, porque eu comecei a fazer tudo na guitarra baiana que tinha para guitarra, toda a tecnologia, a alavanca, a pedaleira, tudo eu passei a usar no cavaquinho e transformar ele. E quando a meninada, a galera, né, nos anos 70, começou a ver que aquele cavaquinho era uma guitarra, rapaz, aí deslanchou. Aí veio Luiz Calda, novinho, com 16 anos, 17, os meninos do Asa de Águia, do Chiclete, começou todo mundo a ser atraído por aquilo. Eu comecei a ver, além de uma turma mais velha que fazia o trio elétrico baseado no que Dodô e Osmar fez, eu comecei a ver chegando os cabeludos, e os únicos discos que tinha desse instrumento eram os nossos, da banda Amandinho, Dodô e Osmar, que a gente, uhum, começa a partir de 75.
Sim, sim.
Então, com esse trabalho, né, mostrando um cavaquinho como uma guitarra e tal, atraiu os cabeludos e tal, o Moraes começa a participar uma faixa ou outra cantando nesse disco, aí vai pro trio elétrico, de vez em quando pegava o microfone que meu pai dava o boa noite, meus amigos e tal, só para isso. Aí o Moraes começa a pegar e cantar nas cornetas. Aí os outros começaram a ver a Baby, Novos Baianos, né? Começaram a fazer trio elétrico e começaram a possibilidade de cantar. Era muito mais fácil e mais comunicativa.
Perfeito. Nossa,
e
coisa...
foi aí que deslanchou o trio elétrico com o cantor. Moraes foi o primeiro cantor de trio elétrico. Foi aí que... E a gente leva isso até hoje.
Nessa
banda Amandinho, Dodô e Osmar, a gente conserva essa característica sonora da guitarra baiana no trio elétrico, no carnaval.
Maravilha demais, Amandinho, que história linda, e a gente fica, né, feliz em saber que essa relação que você tem com o bandolim, que acabou desenvolvendo com a guitarra baiana, depois ela... está, né, sendo aí objeto dessa homenagem, objeto, né, de toda essa lembrança do pessoal do Clube do Choro, da Escola de Choro, sabendo que essa relação sua é muito, muito importante, é visceral mesmo com a música. Então, é bacana demais saber disso tudo, e essa história é muito linda. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente, mais uma vez.
Obrigado.
Falando aí, né, contando essa bela história, e que as nossas novas gerações possam, né, que o pessoal que quer estudar música, aprender música, possa sempre buscar aí no Choro essa referência, e também nessa belíssima junção do Choro com a música baiana e com tudo que vocês construíram no Dodô e Osmar e toda essa história. Muito bacana mesmo, e obrigado por estar aqui com a gente.
Obrigado, eu quero agradecer, fazer um agradecimento ao grande Hamilton de Holanda, rapaz, porque ele, além de ter sido o cara que deslanchou esse bandolim de 10 cordas, que revolucionou praticamente, né? O cara que chegou transformando o bandolim, fazendo dele, né, e levando ele justo para o mundo.
Uhum.
Hoje em dia todo mundo conhece o bandolim brasileiro como bandolim de 10 cordas. E Hamilton foi o cara que fez essa ponte, né, essa divulgação e esse trabalho maravilhoso que ele faz, e aceitou humildemente, rapaz, me substituir por causa desse acidente, né?
Uhum.
E fiquei muito, muito triste, que Brasília é, para mim, um dos melhores, o Clube do Choro é um dos melhores palcos que eu tenho para tocar. um dos melhores públicos, porque já é cria, né, dessa escola de choro, dessa música instrumental brasileira. Então a gente tem aí, rapaz, um reduto da música instrumental brasileira muito grande, muito forte e muito importante. Quero deixar meu agradecimento ao grande Hamilton.
Grande Hamilton.
Ao Reco do Bandolim, que faz esse trabalho, né, maravilhosamente bem. Uma batalha constante para manter, porque manter cultura, manter a história no nosso país é difícil. É, e a gente sabe disso. E o Reco consegue, rapaz. Tem horas que eu acho que o negócio vai, mas não. Ele consegue manter e está aí fazendo esse festival, né, que é um festival maravilhoso, que eu fico nessa vontade, né, de estar aí também, mas infelizmente. Mas a minha felicidade é que eu estou me recuperando e sei que vou voltar à ativa logo, logo. E já combinei com o Reco, logo, logo eu vou estar me apresentando aí em Brasília, no Clube do Choro.
Será um prazer e eu vou encontrar você pessoalmente para a gente bater mais um papo.
Tá ok, certo? Ed.
Grande abraço, Armandinho.
Okay. Abração, valeu. Obrigado aí. Rádio Câmara, um beijo pra todos.
Valeu, pra você também. É a participação do grande Armandinho conversando com a gente. Você fica ligado aí, porque ainda tem 2 dias de evento aí. 3 dias, né? Hoje, amanhã e domingo, o evento no Clube do Choro de Brasília. E com isso, nós estamos encerrando o Feijoada Completa desta sexta-feira. Produção da Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos do Edmilson Farias. Apresentação minha, Edson Júnior. Grande abraço pra você. E semana que vem tem mais Feijoada no seu rádio. Grande abraço e fica com um pouquinho aí do Armandinho tocando Assanhado com o pessoal da Cor do Som. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Fui.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.